O mundo caótico em que vivemos e a sucessão de acontecimentos tão diferentes uns dos outros, que ocorrem a uma velocidade estonteante, roubam-nos a capacidade de observar os múltiplos milagres que se dão diariamente mesmo debaixo dos nossos olhos. É muita dor junta. É difícil lidar com o sofrimento, o nosso e o dos outros. Como colocar em palavras, como verter em sentimentos o que vimos acontecer na comunidade valenciana, o que já nem nos apercebemos que é vivido pelo povo do Sudão. É muito difícil nós apercebermos de milagres quando, pelos ecrãs dentro, nos chegam as notícias que nós normalizamos, já não nos tocam, já não nos comovem, já não nos perturbam. Habituámo-nos aos conflitos, habituámo-nos à guerra, habituámo-nos aos desastres, aos cataclismos naturais, habituámo-nos aos abusos, à tragédia, ao horror, à violência nos nossos bairros, ao racismo, à indiferença pelo fraco, pelo frágil. É como um caterpillar que leva tudo à frente. Como é que é possível nós darmos conta de milagres no meio de todo este horror, de todo este caos? Bom, já tivemos algumas dicas hoje. Por isso buscamos um momento em comunidade para baixar ritmo e sentir a batida do coração do Pai, que é uma batida vagarosa, lenta, abençoadamente lenta. E por isso precisamos de olhar para o modo como Jesus se move. Porque basta abrandar um pouquinho, sim, basta abrandar um pouquinho. Basta, como já fizemos hoje, escutar a palavra lida. Basta, como já fizemos hoje, orar intencionalmente, medir bem as palavras. Abrir o coração para Deus. E reconhecer que, sim, vivemos num ritmo alucinante. Vivemos muito depressa. Vivemos com pressa. Então basta abrandar um pouquinho, observar a realidade envolvente. Sim, por favor, observa a tua realidade, a tua. Observa bem. E constata por onde e como é que Jesus se move. Sim. Lá no lugar onde habitas, a família, por mais desconjuntada que esteja, a tua, mesmo que o agregado seja unifamiliar, sim, repara como Jesus se move e por onde é que ele se tem movido. E é neste ritmo baixo e de pura contemplação que começam a acontecer dois fenómenos. Vamos ao primeiro. O primeiro é, começam a desabar os nossos pedidos estapafúrdios, sinais extra. Eu quero mais um sinal, eu quero mais um milagre, como os fariseus. Bom, mostra-nos mais um sinal do céu. Jesus, de forma quase que enigmática, remete para aquilo que havia ocorrido com o profeta Jonas. E Jesus cumpre na plenitude. Ele é um milagre maior. Isso basta-me? Isso basta-te? Ah, eu não estava a contabilizar esses milagres vivos. Sim, mas tudo tem que ver com o modo como Jesus se move na minha e na tua vida. Porque quando começam a cair estes pedidos, que são humanos, mas que são muito infantis, são muito mimados, são muito rasteiros, são medíocres, são pobres. De sinais extra, demonstrações sobrenaturais de que tu estás aí. É quando começam a desmoronar-se esses nossos pedidos bacocos que saltam à vista os milagrosos impossíveis do Pai em nosso favor. É aí que acontece. Nós hoje já escutámos a palavra. Quem nos acompanha porventura não neste espaço, a partir deste instante julgará que nós não temos base, mas nós temos base. A palavra já lida hoje. E já fiz referência à primeira leitura, em Mateus 16, do verso 1 a 4, que é: será que eu ainda estou neste trajeto de querer um milagre todos os dias? De reivindicar, então, que Jesus mais uma vez demonstra que gosta de mim. E por isso desejo que ele faça as minhas vontadinhas. Eu desejo que ele seja um tarefeiro, venha em meu socorro, porque sim, porque quero. E depois ficamos-nos com o roteiro maravilhoso de Mateus 8. E convido-vos a retomarem aqui neste espaço e porventura quem acompanha em casa ou futuramente, então escute a partilha da palavra. Tomamos Mateus 8 como o nosso chão. E começamos por escutar hoje, nessa lindíssima língua italiana da Alice, que o milagre vivo, é eu e tu apresentarmos a Jesus tudo o que está a apodrecer e a cair aos pedaços em mim, em ti. Há em mim um leproso. Há em mim alguém que necessita realmente do toque, do milagre de Jesus, que não teme, então, ser contagiado. Ele anseia contagiar-me, ele anseia purificar-me. É possível esse milagre vivo pode acontecer na tua vida. Basta desejares ser tocado. Que aspectos é que em mim e em ti estão a apodrecer? São nauseabundos, o cheiro fede. De alguma maneira, então, conforme até já orámos hoje no plano comunitário, ainda estamos agarrados a aspectos que necessitam de ser abandonados, necessitam de cair. Tão interessante quando orávamos juntos hoje, refletir: Senhor, eu quero deixar primeiro, antes mesmo de adormecer, eu quero que adormeçam primeiro, então ecrãs. Aquilo que porventura me alimenta pelos olhos, mas que me apodrece por dentro. Então, quando falamos de milagres ao vivo, nós estamos a falar da minha e da tua vida. Depende de se na tua postura similar à do leproso, e é bom ter presente que a doença era de tal forma que ele gangrenava, ele ia se desfazendo. E às vezes, a nossa própria saúde mental, não falo da física, mas a saúde psicológica, a saúde espiritual, está a desfazer-se. Então, que eu e tu escolhamos ajoelhar-nos perante Jesus. E é tão bom recordar o dia em que reconheci que só ele me podia curar da minha morte lenta. Pela vontade de Jesus, ele livrou-me da minha podridão e ainda hoje continua a testemunhar a sua graça para comigo. Ainda hoje. É assim contigo? Bom, então tu estás perante um milagre ao vivo. Isto é o mover sobrenatural de Jesus na minha e na tua vida. Mas é incrível, não é? Porque o relato em Mateus 8 não se fica por aí. Olhem só a sucessão de tragédias, mas em simultâneo é também uma sucessão de um agir sobrenatural, diferente, num ritmo diferente, a pressa daquele homem, daquele oficial, que tinha então um servo seu, tinha alguém que estava a agonizar, que estava paralítico, que estava acamado, que estava então a definhar no seu próprio leito. Eu creio que um milagre hoje, ao vivo, é eu e tu entregarmos a Jesus, então, com humildade e fé, de uma forma humilde, mas também numa disposição de confiar. Senhor, eu coloco nas tuas mãos porque eu não resolvo isto. Eu não consigo, eu não posso, eu não sei. O quê? O que é que eu coloco nas tuas mãos? O sofrimento e o definhamento existente na minha casa. Qual é o sofrimento que carregas? Qual é a paralisia? O que é que está entrevado na tua vida, na tua família, na tua casa? Olha, eu por mim recorro a Jesus em momentos de desespero. Vejo nele a escapatória para o sofrimento, seja meu ou dos que me rodeiam. Reconheço não ser digno da sua atenção. Lembram-se daquela expressão usada, então, pelo oficial: eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado. Mas eu creio bastar apenas uma palavra de Jesus para desfazer qualquer paralisia. Senhor, tu tens o poder para desfazer a paralisia em mim, naqueles que estão à minha volta. Que eu te ouça. Cantámos isso hoje. Que eu te veja. Senhor, eu quero escutar a tua voz. Eu quero ver-te a ti, Deus. Então isto já está para lá. Então, de vermos satisfeitas as nossas necessidades elementares físicas mais básicas. Isto tem que ver com o anseio de que Jesus entre, invada a nossa própria casa. Não sei se subscreves, mas estou quase certo que esta é uma realidade também tua. Eu fui alvo do cuidado incomparável de Jesus. Tu também? Então o seu toque amoroso determinou o meu equilíbrio integral. E é por isso que quero fazer questão, eu quero escolher servi-lo até ao fim dos meus dias, tal qual é narrado aqui em Mateus 8. Mas depois deparamos-nos com outra cena. Deparamos-nos com uma cena comum. Os milagres ao vivo têm que ver mesmo com o nosso cotidiano, com aquilo que está a acontecer em direto e a cores, mesmo quando elas são muito cinzentas. Mesmo quando a doença está ali palpável, conseguimos medir-lhe a temperatura. O que é que acontece? Jesus entra num lar onde está a sogra de Pedro. E aquela mulher está como? Doente. Nós não sabemos a gravidade, sabemos que está doente. E o que sabemos é que as portas, aquelas portas foram escancaradas, não só as domésticas, não só o ambiente mais privado, onde para todos os efeitos não era suposto que Jesus se movimentasse, mas bom, aquela mulher estava doente e Jesus curou-a. Mas Jesus não se ficou por aquele domínio mais pequenino, mas diz-nos o restante do texto que lhe levavam todo o tipo de gente moribunda, doente. Que milagre é este ao vivo? É eu e tu escancararmos as nossas portas interiores, domésticas, mas também as públicas, para que Jesus haja como entenda. Jesus, por favor, eu desejo-te que onde eu esteja, não há problema em associarem-me a ti. Eu desejo efetivamente que honra, destaque, brilho, glória sejam dadas a ti quando tu tocas o corpo de um familiar meu, mas quando tu tocas o corpo daqueles que eu não conheço, daqueles que eu até catalogo de imperfeitos, que são tão imperfeitos como eu, para quem eu peço justiça quando estou a pedir misericórdia para mim, mas eu agora começo a compreender que a tua misericórdia é para todos. E eu desejo, então, que isso aconteça. Isso é um milagre extraordinário que é importante que ocorra na minha e na tua vida. que é estarmos disponíveis para que Jesus se possa mover, mesmo que, olha, meeting point não foi referido. Não foi feita aqui nenhuma conexão dizendo-se que eu participei, eu fui eu que encaminhei. Não. Nós queremos tão simplesmente que Jesus se mova pela cidade, que Jesus toque vidas, transforme vidas, e nós só desejamos que os milagres aconteçam entre as nossas quatro paredes, entre as nossas famílias, mas fora delas também. E esse é o milagre que a cidade necessita que ocorra também. Ah, como faz sentido o que na Escritura é dito sobre Jesus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Sim, aqui estão incluídas as do bairro. Aqui estão incluídas as famílias onde o desnorte é facilmente percepcionado. Onde nós vemos um desconchavo no plano emocional, num plano financeiro, onde a adição grita. Aí nós percebemos, sim, é verdade. O milagre ao vivo é permitirmos que através de nós Jesus passeie nas nossas casas e na nossa vizinhança, e onde nós trabalhamos, e onde nós nos movemos. Olhando para o relato bíblico lá em Mateus 8, e em concreto para os versos 18 a 22, é tão bonito perceber que, a dada altura, nós diríamos, talvez neste roteiro, aqui eu não vislumbre nenhum milagre. Sério? Nós vemos que Jesus está a incentivar, a estimular a que aqueles que o seguem, aqueles que estão, como nós, na disposição de levar a sério aquilo que Jesus é e faz, nós somos levados a um milagre que é refletir sobre o desafio de abraçar a renúncia e, na nossa precariedade, escolhermos, imagine-se, obedecer. Isso é um milagre. Não está em mim como ser humano, eu como Jonatas, como pessoa, não me apetece renunciar. Mas o toque de Jesus, permita uma expressão, a liderança amorosa de Jesus. Quando ele é o exemplo, é o paradigma, é o modelo da vulnerabilidade, há em mim um anseio que eu não consigo explicar. É um milagre. Que eu quero seguir Jesus. Eu quero renunciar também. Porque a minha tendência humana, o meu lado carnal, o meu lado defensivo, é apelar aos meus direitos, é reivindicar os meus direitos. Depois de ouvirmos Jesus, não é difícil nós ficarmos deslumbrados. Num primeiro impulso, a tendência é disparar prontamente: mestre, eu vou seguir-te para onde quer que tu fores. Mas esse é um lado impulsivo. A reação de Jesus põe-me a pensar, aliás, como é habitual, pelo menos a mim, as reações de Jesus põem-me sempre a pensar. E eu às vezes não quero pensar. Eu quero divagar, não quero pensar, não quero raciocinar. Ao afirmar que ele não tem onde reclinar a cabeça, Jesus obriga-me a questionar se eu estou certo do que seja tomar-me como seu seguidor. Há um custo a pagar que Jesus deseja que eu calcule. Ele não quer que o siga por mero impulso, sem noção das implicações. É um trilho árduo, difícil de percorrer, que não se compadece com decisões assentes em meras emoções. Jesus, franco como sempre, ele deixa mais uma vez claro que o caminho na sua companhia envolve invariavelmente o quê? Renúncia. E é um milagre ao vivo, sempre que tu abdicas em favor de Jesus. É um milagre. Nós precisamos de polvilhar a cidade, de intrigar a cidade, de estimular espiritualmente a cidade com este milagre da renúncia que aprendemos com quem? Com Jesus. E é impressionante, porque Jesus sugere que comecemos exatamente por largar as desculpas mais elaboradas que impedem a nossa, a minha obediência imediata. Se identificado com Jesus, não há volta a dar. O trajeto para a glória passa sempre por onde? Por onde é que passa o trajeto para a glória? Pela cruz. Quer dizer, eu tenho de diminuir. Isso é um milagre. Conseguir interiorizar e viver em função dessa pequenez que Jesus me propõe. Eu, da minha parte, rendido conscientemente à sua autoridade e à radicalidade do seu ensino, eu escuto o seu desafio: segue-me. Jónatas, segue-me. Tu, Jónatas, segue-me. Ouves Jesus pronunciar o teu nome, ele propõe tu mesmo. E eu desejo que o milagre aconteça na minha e na tua vida, que eu e tu nos levantemos e o sigamos. O sigamos. Não outras vozes, não outros cenários mais apetitosos, não algo que colha, então, a fama, o que seja popular, mas o diminuir, a renúncia, que nós o possamos fazer hoje, que nós o possamos fazer até ao outro lado da eternidade e que esse milagre aconteça ao vivo todos os dias. Gostava de continuar no roteiro e eu serei breve, mas o penúltimo momento que encontramos neste capítulo 8 de Mateus leva-nos até uma tempestade. E as tempestades, por mais preparados que julguemos que estamos, são sempre imprevistas. E nós sempre procuramos bodes expiatórios. Da minha parte, eu entendo que é um milagre possível, não impossível, é um milagre possível. Acordar Jesus sempre que se levanta uma tempestade. Levantou-se uma tempestade, vou acordar Jesus. Não que ele não esteja acordado, não que ele não esteja a par, não que ele não tenha tudo, então, debaixo da sua autoridade. Eu, pelo menos, quero dar conta. Quem vou procurar primeiro é Jesus. E quero espantar-me vez após vez com a sua pessoa. E é aqui que nós somos remetidos para aquele momento em que se levanta uma tempestade. Barco onde Jesus entre, eu também desejo meter-me lá dentro. Isso é um milagre maravilhoso. Dizer assim: Jesus, o mar está tempestuoso, ainda bem que tu estás no barco, e eu vou continuar aqui no barco, eu não vou pular do barco. É interessante isto, porque a nossa tendência é querer abandonar a tempestade. Nós queremos safar-nos das tempestades. O segredo é, o milagre mesmo é, eu vou ficar onde Jesus está. Isso é um milagre. As suas opções, as opções de Jesus, são também as minhas. Eu quero que sejam as minhas. Quero ir para onde ele se dirige, rumar na direção por ele tomada. É certo que, diante das tempestades, eu reconheço, eu, Jónatas, tendo a tremelicar por todos os lados. São miúfas. Não vou usar outro tipo de sinónimos. Se acossado por ondulação forte, e eu não estou a falar agora de mar, nem de rio, estou a falar de outro tipo de ondulações fortes, a propensão é para me descontrolar com facilidade. Em prejuízo próprio, nem sempre me recordo que tenho Jesus mesmo ao meu lado. A instabilidade é visível, é perceptível. Tão interessante darmos-nos conta que é fundamental a percebermos onde estás tu, Jesus. Que eu é que perdi a noção de onde tu estás. Mas Jesus está sempre num ritmo suave. Aqui, no caso, até dorme. As tempestades não o maçam, não lhe provocam instabilidade. Então, é verdade que, além de ficar evidente na tempestade a minha imaturidade, torna-se embaraçoso em certos momentos ser por ele repreendido. Mas, apesar da minha frágil fé, eu não deixarei de recorrer a Jesus sempre que me sinta a afundar, a naufragar. Mas sei perfeitamente que, além de não me deixar afundar, não há tormenta externa ou no íntimo que Jesus não acalme. O que está a afligir tanto que não consegues nem descansar, e a sensação é de enjoo permanente, é de agonia. Isto vai dar para o torto. E o pessimismo vem ao de cima. E não vislumbras solução. Então, em Jesus, que nós possamos recordar que há certeza que, por maior que seja o turbilhão, a bonança vai chegar. A sua serenidade e a sua autoridade acabarão por nos fazer sossegar. E esse é um milagre no meio de uma tempestade. Milagres ao vivo, há muitos. Quando tu ainda te debates com o sofrimento dos teus familiares, ou experimentas, então, dificuldades objetivas no quadro físico, mental, quando aparentemente está um desconchavo a vida, então, financeira, laboral, profissional, olhamos para um quadro político global e dizemos, bom, o que é isto? E ainda assim tu podes experimentar paz. Isso é um milagre ao vivo. Deitas-te em paz. É um milagre. Tu poderes, a despeito das circunstâncias, dizer, está tudo bem, não estando nada bem. Certamente eu vou continuar a espantar-me com o poder de Jesus e a refletir na divindade de Jesus. Completamente maravilhado, eu sinto-me feliz por desfrutar da sua companhia. Isso é um milagre. É um milagre. Poder estar na companhia de Jesus e dos seus amigos. Nós somos uma companhia de Jesus. Nós somos uma família. Somos parte da família de Jesus. Isso é um milagre que nos é proporcionado. Por último, e que bom que o roteiro termina aqui. Porque eu creio que buscar o jeito de Jesus, que privilegia continuamente pessoas a bens, é um milagre ao vivo. Jesus dispõe-se a ir até ao outro lado. Quando me falam do outro lado, nós queremos uma definição mais rigorosa do outro lado. Que margem é essa? O que é que há por lá? Se vos disserem, vamos ao outro lado. Qual lado? Define-me o lado. É melhor do que o meu lado ou é um lado desconhecido e que é melhor tomar cautelas? Qualquer lugar dominado pelo espectro da morte é por Jesus encarado, não é evitado. Isto é um milagre. Quando nós também o usamos, seguindo Jesus, escutando-o atentamente, obedecendo, eu quero ir até ao outro lado. Eu quero conviver com aquela família. Eu desejo estar aberto aos encontros que Jesus proporcione. Onde ninguém se atreve a passar, o que é que Jesus faz? Desbrava caminho. A ferocidade que paira no ar não amedronta Jesus. Isso é um milagre. Quando nós também ousamos caminhar de forma descansada na cidade, a gritaria, a intimidação não travam Jesus. Jesus vislumbra e ama sempre a pessoa que esteja a ser demoniacamente maniatada. Nós temos a tendência de rotular. Jesus não rotula. Jesus abraça, Jesus ama, Jesus acolhe. Jesus olha para o que é diferente e percebe que ali há uma pessoa, não há um número. Isso é um milagre. E é um milagre ao vivo, quando nós, enquanto seus seguidores, ousamos também acolher, abraçar, amar. Para Jesus, nada se sobrepõe ao desejo de libertar o oprimido. Nada. Não há nada que se sobreponha ao desejo de libertar, de transformar. Nem que o preço seja uma exorbitância, nem que o preço seja altíssimo, Jesus está disposto. E é por isso que aquela vara de porcos pôde correr monte abaixo, afogou-se no lago, mas uma vida foi liberta. E eu creio que é esta postura que é requerida também por nós. Não é impossível, é possível. Basta que eu e tu estejamos dispostos a isso. Tendo Jesus afogado os medos existentes, que eu e tu possamos vibrar pela vida restaurada em vez de lamentar as perdas materiais sofridas. Ai, que lá se foi o nosso sustento. Perante tão espantosa ação, seja eu dos que corre em direção a Jesus, não para o convidar a sair do meu território, mas para lhe dizer: Jesus, mantém-te sempre por perto. Esse é o milagre, ao vivo. Jesus, mantém-te sempre por perto. A população, diante daquela manifestação miraculosa, o que pediu foi: é melhor saíres dos termos, porque isto está a ser um prejuízo gigantesco. Porquê? Porque para eles o que contavam eram bens, não pessoas. Mesmo que aprisionadas há anos. Há uma doença psíquica, espiritual, de que ordem fosse. Por isso, milagres ao vivo, sim, é possível. Depende de quem? Sim, o impossível depende de Jesus. Mas o possível depende exclusivamente da tua disposição para seguir Jesus e o seu jeito de se mover na cidade. Que eu e tu possamos olhar à nossa volta e perceber o bem que nos faz e o bem que Ele deseja também fazer àqueles com quem nós convivemos dia após dia. Guardamos uns breves momentos agora, em conversa com o Pai. Este tempo faz-nos bem, tempo introspectivo, para orarmos, para simplesmente manifestarmos até a nossa incredulidade, a nossa incapacidade, o nosso impasse, as nossas dúvidas. Mas escreve uma oração, por breve que seja, numa frase. Diz a Jesus: qual é o milagre que tu desejas aperceber-te e que está a acontecer na tua vida hoje mesmo?